Luciano Medeiros, a gente vai mudar o jazz agora para ti. Como é que estamos? Tudo bem?
E aí, meu xará, tudo ótimo? Feliz 20 de setembro para nós gaúchos.
Para nós gaúchos, exatamente. Luciano Medeiros, mais conhecido, ou também conhecido como o Luxo do Gaúcho, com o perfil Luxo do Gaúcho. Luciano, a gente vai falar de algo que, por incrível que... Bom, o que não vira polêmico hoje? Então é meio estranho falar uma coisa dessa. Porque, por exemplo, assim, esses dias um amigo meu fala o seguinte... falou que vai fazer um assado, já tá se fresqueando. O nome é churrasco. Não, vamos fazer um assado lá em casa. O cara se desculpa, vai ser em Montevidéu? Eu assim, não, vai ser em Porto Alegre. Ah, não, porque lá em Montevidéu eles chamam de assado. Aqui eles chamam de churrasco, então para de fresquear. Né? Então, Luciano, eu tenho certeza que a tua resposta foi assim, olha, o churrasco certo é o teu churrasco, mas a gente tá aprendendo cada vez mais, porque tem jeitos... Onde a carne fica mais gostosa, né? Então tu pode dar algumas dicas agora aqui pra quem tá com a cabeça aberta, acho que não sabe tudo sobre churrasco. Por favor, Luciano, com parcimônia e tranquilidade, passe pra gente qual é o grande churrasco, ou o grande assado, se preferires.
Luciano, Kelly, a tua resposta ali, bom, tu já deu a resposta, o certo é o assado que tu quer fazer, entendeu? O jeito que tu fizer tá certo, se tu gosta, enfim, não tem... Não, eu digo que não tem muita regra para o assado ou para o churrasco, como queiram chamar, enfim. A dúvida... Luciano, tu quer ser chamado de assador, churrasqueiro? Tanto faz para mim, né? Não tem... O pessoal costuma chamar mais de assador e cada carne, digamos assim, cada corte, tem algumas maneiras que eu gosto mais de fazer e que ficam mais, melhores, né? Então tem diversas técnicas aí. E o feio é não fazer churrasco, ainda mais no 20 de setembro.
Bom, mas é uma coisa...
Não, desculpa, eu ia, a gente está aqui na polêmica do churrasco. Eu vou fazer uma pergunta para os dois Lucianos, né, que assam carne. Já comi o churrasco dos dois, inclusive, muito bom. A pergunta é, o churrasco do espeto, este já era?
Não, não. Muito pelo contrário. Eu acho que... que é o seguinte, há uns anos atrás... Tipo assim, 10 anos atrás, fazia um churrasco na grelha, já vinha um, não, mas isso aí é churrasco de paulista, negócio aqui é no espeto, e cara, e hoje em dia a gente que trabalha com isso, né, o Luciano também que gosta de churrasco, o pessoal que gosta e que acompanha, enfim, que procura conteúdos nesse sentido, cara, a gente vê que hoje em dia mudou, a grelha tá sendo muito mais utilizada, até porque tinham cortes, né, que antigamente não eram tidos como cortes bons para se fazer churrasco, que com a qualidade da carne aumentando, com as informações chegando nas pessoas mais rapidamente, com a internet, enfim, agora estão sendo utilizados para o churrasco. Por exemplo, os cortes do dianteiro. E esses cortes são melhores de fazer na grelha. Então, o pessoal quer dar uma diversificada, quer coisa nova... E acabou, mas assim, ó, churrasco no espeto, isso eu gosto de dizer que é que nem dupla grenal, assim, são ciclos, entendeu? Tem uma hora que um tá nas cabeças, tem outra hora que vira o jogo, e eu acho que o churrasco, ele vai acabar sendo assim, né? Inclusive o churrasco no espeto hoje, a gente acompanhando, até o pessoal que mora lá e tal, e entra em contato comigo, e o churrasco no espeto é uma nova febre nos Estados Unidos, por exemplo.
Olha aí.
Opa!
Claro, eles olham isso, agora... né? Sim, então, Kelly, aí que tá. Eu vou falar uma coisa bem séria, assim, pra ti, Luciano. Pra mim não tem tese na hora de fazer. Pra mim, o que aconteceu com a grelha, por exemplo, foi que acabou facilitando o jeito de fazer e agilizando. Exato. Né? É muito mais rápido a carne, né, estar sendo, né, devorada pelas pessoas quando eu faço na grelha. Né? Eu gosto também de um... Ó, já ia falar assado. Eu gosto também de uma carne mal passada. Né? Eu prefiro mal passada. Faço isso sim. Isso eu tento impor. Né? Porque eu acho que se passar demais ou bem passada, tá, alguns cortes estragam. Então, na verdade, para mim foi muito mais uma revolução prática do que uma revolução em tese. Eu não transformei em tese, eu não queria copiar os uruguaios e argentinos, não. Realmente é mais fácil, porque o churrasco não é feito no fogo, é feito na brasa, então esse é só o tempinho que demora um pouquinho mais para fazê-lo, né? Então tu começa antes, churrasco, conversar com teus amigos, o fogo ali, né? A lenha ou o carvão queimando, depois só arrasta para baixo de uma grelha, e aí fica muito rápido, muito fácil, assim. E a outra coisa que eu agreguei foi o seguinte, dificilmente tem prato no churrasco. Quando tem churrasco, tudo é feito na grelha. Inclusive, botando ali legumes, fazendo alguma coisa com batata doce, sei lá, né? Então vai tudo pra grelha e todo mundo fica mais próximo no churrasco. Né? Antes eu lembro que, tipo assim, tinha o lugar onde ficavam as gurias e o lugar que ficavam os guris. Né? Agora não, agora tá todo mundo. A mesa das crianças, exatamente. Agora tá todo mundo misturado em volta do assador, os cortes vão saindo, vai picotando, as pessoas comem com a mão mesmo, no máximo um palitinho ali, né? É, e assim vai. Então é uma coisa muito mais prática. Eu acho que é mais ou menos assim que pensa no mundo, né? Ninguém elabora muita tese para fazer churrasco, né? O cara quer ser prático, né?
Exatamente. Não, inclusive. A gente que trabalha com eventos, né? Digamos assim, o nosso core business, nosso negócio principal do Luxo do Gaúcho são os eventos, e claro, agora com a pandemia deu uma bagunçada, digamos assim, nessa questão, ficamos um tempo sem fazer, os que tinham marcado foram cancelados, mas assim, os nossos eventos a gente sempre propõe para os clientes fazer nessa modalidade que a gente falou. Cara, a gente vai cortando, vai servindo em tábuas, né, vai explicando para as pessoas que não sabem os cortes. A gente tenta dizer e oferecer alguns cortes no ponto onde se extrai o melhor sabor da carne, que a gente falou, alguns cortes são melhores mal passados, né? E mesmo que a pessoa não goste de mal passado, nosso papel, né, é tentar explicar, ó, quem sabe tu experimenta. É, se
diz um corte gosta, famoso que todo mundo come que tem que ser mais ponto menos.
O bife de chouriço, por exemplo, né? Ele, e o próprio entrecô também, são cortes que ficam melhores mal passados, né? Já, por exemplo, um costelão, para fazer um costelão, que aqui no Rio Grande do Sul, costelão 12 horas, aí já entra naquela questão de nem que tu falou. Ah, o gaúcho gosta de se reunir antes e fazer o churrasco do costelão 12 horas, para mim é uma desculpa que o gaúcho tem para ficar mais tempo com os amigos ali, né? E bebendo, enfim.
O meu ontem começou 9 da manhã, o costelão. 9 da manhã, um abraço para ele que levou o costelão. Que sempre tem que ter alguém que vai 9 da manhã. E aí o jogo do Inter era 11, né? Eu digo, alegria. E com vitória, né? Porque esse jogo das 11 da manhã, ele é muito ruim. Ele estraga até o domingo quando é derrota. Mas quando é vitória, domingo é uma alegria. Já começa
exatamente
de manhã, comendo um churrasco, vendo o jogo, felicidade.
Exatamente. Agora que o Inter estava numa fase meio ali no brasileiro, aí os jogos estavam sendo às 8 da noite no domingo, eu falava pros meus amigos, cara, que bom que tá sendo às 8, que não estraga o final de semana, cara. Entendeu?
Mas de vez em quando tem uma surpresa absolutamente agradável, como aconteceu com o seu gremista ontem, né? Uhum. O jogo 8:30, quando os melhores times do Brasil, toma 1-0 no Maracanã.
Exatamente.
Né?
Então é o seguinte, a gente está no 20 de setembro,
Gaúcho, onde, exatamente.
A gente está no 20 de setembro, onde o Inter e o Grêmio se vingaram, digamos assim. Fortaleza tinha colocado 5 no Inter, nos vingamos ontem. O Grêmio vinha aí numa sequência ruim com o Flamengo, se vingou ontem. Então, 20 de setembro, vamos comemorar com churrasco. E é isso aí.
Tem explicação, Luciano, alguma explicação? Eu vou usar a palavra na moda, né? Mas é porque, assim, o queimar da carne é um processo químico. Né? E eu sei que, obviamente, que, tipo assim, a gente vai pegar essas cozinhas muito famosas, com um chefe muito famoso, eles estudam muito, assim, né? O que tem dentro, por que o fogo tem que ser em tal altura, tem algumas explicações, assim, que fazem com que o gosto possa ficar muito melhor, né? De alguma coisa. Tem esse estudo também no churrasco? Tem esse estudo na tipo assim, a ciência, essa era a palavra que eu ia usar, né? A ciência avançou no churrasco e tá provando pra gente que algumas coisas podem ser melhores se forem feitas de tal maneira?
Ah, com certeza, né? Tem a famosa reação de Maillard, né? Que dá aquela casquinha na carne, digamos assim. Então, eu, por exemplo, gosto muito de cortes mais finos, de colocar ali numa brasa forte para dar aquela casquinha de sabor e depois tu sobe ele, se tu tem uma parrilla ou uma grelha onde tu tem a opção de, né, de elevar ela, ou coloca na parte mais, um pouco mais, com a temperatura menor da churrasqueira, para pegar o ponto depois ali, né, os líquidos se espalharem e ficarem naquele ponto. Não, mas hoje em dia a ciência entrou com tudo aí no churrasco. Então, se tu for acessar vários perfis aí, pessoal que trabalha com isso, tem muita gente colocando ciência dentro do churrasco. Então, Tem sim, tem, faz sentido e com certeza veio para melhorar o churrasco de muita gente, né?
Eu queria fazer uma pergunta para os dois também, vou aproveitar. É, pô, sobre Kelly,
obrigado
o sal.
Por estar me colocando no mesmo nível do Luciano, mas de verdade. Não, mano. Luciano, eu não vou mais não, responder, Luciano, tipo, responde
quem
antes.
Não conhece, não,
mas,
ô, Potter,
eu sou metido, não, só isso.
Que tu tem a manha. Eu sei que tu tem a manha.
O eu Luciano tenho umas frescuras. É o cara que é chamado, tipo assim, pelo... Vou exagerar, tá, Luciano? Pelo Ronaldo Fenômeno pra fazer um churrasco, tá? O Luciano não é o Potter, tem. Mas o Luke, que tá aqui com a gente.
Ah, bom, pensei. Se é Luciano também, não tem
tá problema. Tudo certo, tá defendendo. É,
e aí, guris, eu queria saber sobre essa história do sal. Eu amo sal. Os argentinos não gostam tanto de sal, né? A comida da Argentina não é uma coisa super carregada de sal. Aí eu fiquei pensando, se essa coisa do Potter, de fazer, de botar o sal depois, isso faz sentido ou não? O Potter, vou explicar para o nosso querido ouvinte, ele coloca o sal. A gente tem uma bancada aqui, né? Pensa numa mesa, uma bancada de pedra. O Potter coloca o sal ali e aí tu pega teu pedacinho de carne, né? O teu naco de carne e bota ali no sal, né, Potter? Ou tu bota o sal por cima, enfim, que nem aquele carinha que faz a mãozinha
que
do...
ficou famoso, né? Da cobra,
ficou,
né?
Ficou famoso, exatamente. Parece uma serpente. O sal, bota antes, bota depois, não bota sal, o que acontece? Qual é o certo? Não, mas qual seria o melhor?
Assim, ó, eu aderi principalmente aos cortes finos, tá? A questão do sal parrigeiro, que é um sal entre fino, né? Ele fica entre o fino e o sal tradicional, sal grosso, que a gente tanto utiliza aqui no Rio Grande do Sul. E aí tô usando sal grosso mais no costelão, assim, cortes maiores, né? De longa... duração, assim, de longa duração de cocção. Kelly, eu tenho a pegada de bem pouco sal, tá? Assim, aí o sal é o seguinte, tu pode botar antes, tu pode colocar durante, por exemplo, na grelha, não tem problema, e pode colocar depois. Mas, por exemplo, se tu for colocar um sal grosso depois, o cara pode ser que quebre o dente de alguém. Então, melhor não. O sal fino, na minha opinião, é muito fácil de perder a mão, tá? Então, tem a opção desse sal entre fino, e o também tem a flor de sal, que é mais caninha, isso. Assim, que ela derrete no...
Mas também tem que passar no banco aí, pegar o financiamento, né?
Aí entra a frescurada, já entra a frescurada aí, né?
Augusto chegou a se coçar ali, quando falou flor de sal.
O Augusto se coçou porque eu ainda não peguei um pedaço de entrecô mal passado e com essa flor de sal e coloquei direto na boca do Augusto, pra ele se ajoelhar na minha frente depois. É que ele não teve essa sensação.
Olha a cara do Augusto.
Augusto Silveira, o homem que tá tocando aqui a mesa de som pra gente aqui, é o nosso maestro, tá, Luciano, pra explicando, né? Uhum. Quem está acostumado a terminar já conhece o Augusto já, mas por favor, seguindo sobre o sal.
Não, aí assim, ó, eu tá, particularmente, eu coloco assim, ó, eu coloco os cortes na grelha e já coloco sal ali de um lado, depois viro e coloco mais um pouquinho do outro, entendeu? Essa é o que eu faço. Porque se tu colocar não tem problema tu colocar o sal antes, mas se tu colocar o sal muito antes, tu vai desidratar a carne. Então, assim, ó, vai colocar o sal um pouco antes, ou na hora, ou depois. Não faz tanta diferença. Tem uma diferença, mas, tipo, perceptível pro nosso paladar, assim, não é uma coisa assim, não é um pecado. Ah, o cara bota sal na hora de servir, tá fazendo errado. Não.
Luciano, sempre agradecendo a bonança nossa, né, de poder estar falando sobre algo tão bom, né, assim, né?
É bom.
E que hoje tá tão caro, né? Impressionante como o preço da carne tá alto, né? Muito caro. Então, um churrasco vai ter que pedir ajuda pros amigos. Antes o cara convidar pro churrasco pra casa, antes de falar assim, galera, vamos fazer uma vaquinha aí.
Exatamente.
Churrasco lá em casa, vamos fazer uma vaquinha. E todo mundo faz, porque todo mundo quer comer carne ainda. Mas beleza. Eu lembro na minha infância que o meu pai fazia churrasco. Na verdade, muito mais os meus tios faziam churrasco. Né? Tio João Batista era o que gostava de fazer churrasco naquele tampão de... né, cortado de aquele latão, né? Cortado. E ele gostava muito de costela. E eu nunca gostei muito da costela, porque eu achava a costela muito dura. Muito passada. E o meu pai e eles me xingavam, que eu não gostava de comer aquela costela grande, com osso maior, blá, blá, blá. A grelha me deu de presente um corte que eu amo, que é essa costelinha que lá no Uruguai eles chamam de assado de tira, né? Que a costela, que aí entra aquele, a primeira resposta, Luciano, que é, a gente também tá tendo novos cortes, porque vamos lá, o animal ele é, né, abatido, aquela coisa toda, e ele é repartido. E ele é repartido. Exato. Dependendo da cultura para onde ele vai. Tem gente que gosta da costela maior, tem gente que gosta agora na fininha, mais fininha, tem o dianteiro, o traseiro. Bom, tem várias partes do boi para isso, né? E eu ganhei de presente essa costela, agora em tira, porque ela é fácil de fazer, e aí também eu consigo comê-la mal passada. E aí fica pertinho essa do osso, aí é uma delícia, né? Para mim é o melhor corte, assim. Tem corte que não vai ter erro para todo mundo, que é a picanha, o entrecô, né? Todo mundo vai gostar desse tipo de corte, mas assim, para mim a costelinha é o melhor. O quanto de diferente estamos dividindo, né, a carne? O quanto de cortes a gente ganhou? O que realmente aconteceu de diferente nisso, no nosso churrasco?
Até como eu tinha falado no começo, né, para começar, assim, ó, o assado de tira também ele acabou se tornando meu preferido, tá? Que o assado de tira ele tem uma diferença da costela em tira, né? Que ele é tirado do dianteiro, ali das 5 primeiras costelas do dianteiro. Então ele tem uma textura diferente, ele tem menos gordura e, que nem tu falou, ele servindo mal passado, ele fica muito bom, né? Ao contrário, talvez, da costela do traseiro, que é preferível dar uma assadinha, né? Melhor para se comer. Mas assim, ó, os cortes do traseiro, os tradicionais, né? Eu me lembro que a minha família é toda de Caçapava do Sul e os meus tios trabalhavam em frigorífico, moravam para fora, então quando era piá, digamos assim, eu ia para lá e olhava aquilo e ficava, né, encantado com aquilo tudo. E cara, eu me lembro que meu pai tinha um açouguezinho lá que ele entrava e ele comprava assim, ó, era tudo o mesmo preço. Era maminha, picanha, vazio, costela ali, tipo, ele tirava ali uma peça, saudades, alcatra e vinha tudo junto. E era o mesmo preço, entendeu? E hoje em dia, e aí, por exemplo, quando fosse falar em A100, em outros cortes de paleta, enfim, tudo... Ah, não, isso aí não é corte de churrasco, isso é corte de panela. Tanto que, agora, os cortes esses do dianteiro, eles estão sendo utilizados, principalmente para fazer na grelha, e eles já vêm com um nome americanizado, né? Porque, tipo assim, short rib, Denver steak, cowboy steak... Tipo assim, o cara que vê a Denver Steak, ele às vezes não sabe que é assim, né? Então, eles deram uma americanizada nos nomes.
Na política, Luke, tem uma expressão que a gente fala tucanaram, né? Que é pra dizer
tucanaram,
que é em relação ao PSDB, né? Uma expressão que a gente usa na política. Tucanar, né? Que seria uma coisa tipo botar um sapatênis, né? Na pessoa.
Tucanaram. Exatamente, fizeram.
E aí é isso aí, tucanaram o churrasco, tipo isso.
Exatamente, né? Mas também são... os cortes dianteiros, ele tem uma característica de ter um sabor mais marcante. Enfim, as pessoas... vendo na internet, a informação chegando mais rápido e as pessoas ficam curiosas, né? Até o gauchão raiz aquele fica curioso para experimentar.
Luciano, eu tive uma experiência uma vez, né? Eu conheci uma turma do Espírito Santo na época, pré-pandemia, na época que a gente fazia palestras, né? E aí eu fui convidado para fazer uma palestra lá no Espírito Santo e aí eu fiz amizade com o Renan. O Renan, ele era o vice-presidente da Associação Brasileira de Podcasts e o papo era sobre podcasts. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar carne no avião, né? A carne uruguaia, boa, maravilhosa, e vou fazer um churrasco para vocês. Tu convida uns amigos, um limite de tantas pessoas. E ele, tá, beleza, vamos fazer. Aí conseguiram uma casa. Aí cheguei lá, era uma valeta a churrasca. Tu largava o carvão e demorava um minuto pra chegar no fundo da churrasqueira. Tipo, você sabe, não acabava nunca a churrasqueira.
Comprar uns 10 sacos,
né?
De
carvão. E eu assim, meu Deus do céu, né? Então vai. E aí o pessoal com fome. Cheguei meio apressado, o pessoal com fome. Bateu o desespero, porque eu tinha criado uma expectativa gigante. Aí claro que a grelha. Aí eu falei assim, eu só preciso de uma grelha, não venho com espeto que eu preciso de grelha. E aí eles conseguiram uma grelha de peixe usada, né? Aí eu disse, cara, não tem mais nenhuma. Aí buscaram uma grelha lá, já tinha uma casa de carnes com esse clima lá em Vitória, no Espírito Santo. Ou seja, não é uma cultura só nossa aqui, já tava. Aí foram lá buscar, aí eu sei que lambuzaram as mãos de criança, homem, mulher, avô, avó, todo mundo junto, bateram palma pra mim no final. Aí eu me senti, né, o cara mais espetacular da história. Os caras, eu nunca comi uma carne melhor, blá, blá, blá. tal. Todo mundo tirou tiraram foto comigo e tudo mais, né?
Cara, isso é muito gratificante.
E é isso que eu te perguntar. É isso que eu te perguntar, assim, sabe? Porque até hoje, ninguém bateu pau pro meu pobre meu tio Batista, que fazia churrasco todo domingo pra nós, entendeu? Sabe? Ninguém, agora sim. Não, agora tem esse momento de apreciação,
é,
né?
Isso aí é os argentinos têm muito assador. Isso, né? Aplauso para o assador, eles têm essa cultura. Aí, esses tempos eu tava fazendo um evento num cliente também, e, cara, foi muito legal, assim, porque era um aniversário dele, e não eram muitas pessoas, né, porque é o que demanda o momento, e eles nas mesas meio separadas, assim, três em cada mesa, e eu largando ali, e aí tinha um garçom que ia rodando com a carne, levando o pessoal na mesa, né, um picadinho e tal. Cara, quando vê do nada, um gritou, ah, tá bom demais, o outro, e começaram a aplaudir. Isso é bom demais, é muito gratificante.
Que legal.
Esses dias a gente entrevistou aqui uma proprietária de uma casa de churrasco vegano, né? É, uhum. E é vegano, não é vegetariano, é vegano, né? E tem um outro detalhe legal da grelha, que fica muito mais fácil de fazer, é que tu consegue colocar ali num ambiente um pouquinho separado, no próprio espaço da churrasqueira, legumes, assim, sabe? Dá pra colocar pimentão, dá pra colocar batata doce, dá pra colocar um monte de legumes ali, e fica uma delícia também. Fica então o churrasco bom. Ampliou, na verdade, assim, né? Ampliou. Peninha, por exemplo, Peninha não come mais carne. Né? Aí um dia eu convidei ele assim, cara, tu tá louco? Como é que eu vou? Não, mas eu faço legumes pra ti. Aí tá pendurado ainda, porque aí começou a pandemia e aí nós não conseguimos nos juntar. Então, tipo assim, na verdade fica mais fácil fazer na grelha. Isso não quer dizer que no espeto não possa ter uma grelha ali fazendo legumes e os espetos com a carne ali no ladinho ali fazendo aquilo ali, né?
Ô, Potter, antes da gente terminar a entrevista aqui com o Luke, deixa eu pedir pros nossos ouvintes, porque a gente tá recebendo uma imensidão de mensagens. Pra um feriado tá uma alegria. Se o pessoal mandou foto de Kombi fazendo churrasco. Então vou pedir para quem estiver ouvindo, 996995218, se quiser mandar áudio, gente, curtinho, porque não dá tempo, timeline é tiro curto, 996995218, a gente vai rodar uns 2, 3 áudios aqui pro Luke, e tem pergunta, Potter, eu faço pros dois, tá?
Tá. Vai, deixa eu só ler uma rapidinho, uma que eu respondi rápido. Pode, pra Jéssica, claro. Fontoura aqui. Fazer churrasco na grelha tá tomando espaço do churrasco no espeto. Mas o que ninguém fala é que lavar a grelha é muito mais difícil do que lavar espeto.
Muito.
E aí eu respondi pra ela assim, Jéssica, não se lava a grelha.
Não.
Deixa a grelha assim. E aí um cara respondeu assim, mas não foi assim que o Feta passou mal uma vez? E eu assim, faz parte passar mal. Eu tô brincando, lava,
cara,
quem lava quer, né?
A grelha é um transtorno completo.
Não, Kelly, bota o fogo alto depois e deixa que queima tudo, Kelly. Relaxa, relaxa. E se sobrar alguma coisa, vem alguns animais da natureza e faz o trabalho, entendeu? Relaxa. Não dá muita bola pra isso. Tô brincando, né, Luciano? Quem quiser lavar, lava, né? Tá tudo certo.
Pelo amor de Deus, Potter. Luciano, diz pra mim que
é. Quem quiser lavar, lava. Inclusive Não, assim, ó, por exemplo, a gente que trabalha, cara, a gente tem que manter sempre tudo limpo, mas, assim, ó, a gente sabe, eu tenho amigos meus que não lavam a grelha de jeito nenhum, enfim. E aí tem a diferença entre as grelhas, né? A grelha uruguaia é mais fácil lavar, a grelha argentina nem tanto, enfim. E...
Mas a grelha argentina, a grelha argentina, aquela que é um...
Do churrasco,
é. A grelha argentina, que o Luciano tá falando, que é um vizinho, né? E a Uruguai, ela é redondinha completamente, né? E pelo amor de Deus, não faça um churrasco onde faz peixe, e não faz peixe onde faz churrasco, né? Exato. Porque um dia fez um, é pra isso aí. Luciano, bom, quer ir? Alguma coisa chegou aí rápido?
Não,
assim,
chegou muito áudio, peraí, vai falando com o Luciano. Mais uma pergunta que chegou, carne mal passada ou passada, né? Porque enquanto vocês respondem isso, eu vou pegar os áudios aqui.
É a gosto, né? Eu prefiro mal passado.
É, a gosto, mas pra... eu também. Pra mim, assim, ó, só não, o costelão, né? Que não fica muito legal sendo mal passado.
Né? É
a
verdade.
A janela, aquela tradicional. O resto pode ser mal passado.
Tem alguns cortes que, por causa da fibra, né, da proximidade delas, quanto mais passado, mais dura fica a carne, né? Então, às vezes tu salva uma carne, a carne nem é tão boa, tu bota mal passado, o pessoal se lambe comendo e fala assim, mas que baita carne. E aí, na real, o segredo foi só o ponto. Quer ter um áudiozinho aí? Vamos ver.
Bota alguns, bem alto aí. Tá?
Fala, pessoal, bom dia, bom feriado. Cara, não tem churrasco do jeito errado. Errado é não fazer churrasco. Vamos lá, brasa, lenha e carne ou vegetais, o que tiver. Vamos fazer churrasco. Um abraço, Anderson de Cachoeirinha.
Coisa linda.
O Anderson.
Resumiu muito bem o papo.
Um castelhano do pai. Queria só avisar que quando a gente fala em assado e churrasco no espanhol, ele está falando de coisas diferentes. o assado e o churrasco de vocês. O nosso churrasco é aquele que se faz todos os dias na cozinha para acompanhar a comida. Tá bom? Não tem churrasco evento em espanhol. Grande abraço, parabéns pelo programa.
Que demais,
Luciano,
né?
Medeiros, boa. O Lúcio do Gaúcho, obrigado pelo carinho com a gente aqui, cara. Bons assados pra ti,
vocês,
bons churrascos pra ti.
Obrigado a vocês, tô aqui na Serra assando 3 cordeiros, então quem quiser acessar lá o @ Lúcio do Gaúcho vai conferir os cordeiros que a gente tá fazendo aqui.
Acabou com a gente agora, então, né?
Mas aí agora
não, 20 de setembro, né? Era o mínimo que a gente podia estar fazendo.
Mas por que que tu foi falar isso em voz alta? Bom, beleza. Um abraço pra ti, Luciano. Até mais.
Beijo,
pode
querido,
sempre.
Um abraço, Luciano. Um abraço, Kelly. Obrigado a todos. Valeu.